Está começando mais um episódio do Prosa com o Autor, um especial do podcast Agro Depende. No episódio de hoje, vamos falar sobre o livro O Brasil Possível, a biografia de Herbert Bartz, escrita por William Santini. O livro retrata a história do pioneiro do plantio direto aqui no Brasil, contando sua trajetória desde a infância, onde nasceu aqui no Brasil, retornou com a sua família para a Alemanha, passando pela Segunda Guerra Mundial, depois novamente retornam para o Brasil, onde começa toda a sua jornada como agricultor, passando por inúmeras dificuldades, até ser chamado de alemão louco. E tudo isso para buscar uma forma de perder menos solo, de conseguir cultivar melhor aquele solo, até chegar no sistema de cultivo mais importante que temos hoje, o sistema plantio direto. Nesse episódio, vamos conversar com o autor da obra e contar mais detalhes dessa história incrível. Acreditamos que esse livro é essencial para todos que sejam do agro. Vamos deixar o link na descrição aqui do episódio, que comprando através dele vocês ajudam também o Agro Depende. Então, iniciando aí a apresentação da mesa de hoje, meu nome é Eduardo Sebastiani.
Meu nome é Cassiano Sartor Decker e o autor dessa obra, William, se apresenta, pessoal.
Opa, olá, sou o William Santin.
Bom, e a gente entrou em contato com o William depois de ver que saiu a segunda edição aí do livro O Brasil Possível, né? E é a biografia do Herbert Bartz, como o Eduardo comentou. E esse livro é muito interessante porque, querendo ou não, muita gente sabe, mas a gente sabe que ainda falta que muita gente, principalmente da cidade, mas também do campo, conheça o seu Herbert Bartz, né? Que foi, querendo ou não, o que iniciou o sistema de plantio direto no Brasil, a utilização dele de uma forma prática, realmente, né? Até lendo o livro, a gente vê relatos que na URGS, aqui no Rio Grande do Sul, teve-se o primeiro teste com a primeira plantadeira, mas o sistema em torno, o desenvolvimento dele dentro do Brasil, foi o seu Herbert que trouxe, né, que desenvolveu e que tem uma história fantástica por trás de toda essa construção, esse desenvolvimento, esse início, essa utilização, além da história de vida dele, que é um negócio muito cativante e realmente merece não só uma biografia, mas merecia também um filme ou que para que chegue cada vez mais em mais pessoas e consiga também entender todo esse desenvolvimento que o agronegócio brasileiro teve, né? E também que possibilitou que a gente tenha toda a tecnologia utilizada hoje de uma forma cada vez mais conservacionista do solo, né? Que é o que, que todo esse trabalho do Herbert tentou trazer, além do aumento também da produção de alimentos cada vez mais sustentável. William, a gente estava conversando anteriormente, né? E tu comentou que, primeiramente, tu também não sabia nem o que era plantio direto, né? Isso é uma coisa que a gente, o agro se comunica pouco com o restante da sociedade, a gente se comunica para nós mesmos muitas vezes. Então, gostaria que tu contasse um pouco para nós como foi que tu começou a ter esse conhecimento, como foi também que tu teve o contato com o seu Herbert para iniciar a primeira edição, né, do livro, que era enquanto ele auxiliou ainda com todas as histórias, estava vivo ainda para contar, né?
Beleza, Cassiano. Obrigado também, Eduardo, pelo convite. Parabéns a vocês aí pelo projeto do Agro Depende. Bom, eu sou jornalista de formação, né? Moro em Londrina, no Paraná. A primeira vez que eu conversei com o seu Herbert Bartz foi em 2007. Eu era repórter da Folha de Londrina e um repórter de um jornal geral, assim, ele faz matérias de todos os tipos, né? Faz esporte. Um dia está no treino do time de futebol da cidade, outro dia está na delegacia, outro dia está entrevistando o prefeito e acaba fazendo também agro, né? Eu me lembro que certa vez uma editora me chamou e falou: poxa, amanhã será que você não pode entrar um pouco mais cedo, que você vai até Rolândia? Rolândia, que é a cidade do seu Herbert Bartz, fica aproximadamente 30 quilômetros aqui de Londrina, para entrevistar o seu Herbert Bartz, que é o pioneiro do plantio direto. É meio difícil de entrevistar ele, tem que ser um repórter um pouco mais tarimbado, e acho que você é o cara. E eu fui pensando, né, falei, que raio será que é isso de plantio direto? Eu não sabia nada de plantio direto. Nunca tinha ouvido falar disso na minha vida. E fui até lá, foi muito bem recebido pelo seu Bartz. Muito difícil entrevistar o seu Bartz, muito difícil mesmo. É, qualquer pergunta para ele era assim, respostas de 20, 30 minutos. Ele fala muito, ainda com aquele sotaque alemão e bem, bem complicado, mas saiu, né? A matéria saiu, gostei da história dele, fiquei conhecendo e depois a vida me levou aí para outros caminhos e eu voltei a entrevistá-lo aí para a Folha de São Paulo, uma época que eu estava de correspondente da Folha de São Paulo. E quando eu entrevistei ele para a Folha de São Paulo, ele contou muito orgulhoso que ele tinha uma filha que tinha ido no programa do Jô, falecido Jô Soares aí recentemente e tal. Ela tinha ido no programa do Jô, que era a maior especialista brasileira em minhocas. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Aí, mais tarde, um pouco, em 2015, eu fui contratado para fazer matérias para a revista Globo Rural. Aí me lembrei da filha do Bart, que era especialista em minhocas. Sugeri essa pauta, eles toparam, aí fiz uma reportagem com a Marie. E a Marie também foi com a minha cara, e depois ela que me convidou, então, para escrever a biografia do seu Bart. Foram essas coincidências da vida, assim, que me levaram até a biografia.
E uma coisa que é interessante é que como uma coisa vai ligando a outra, né? Então, tu fez parte, querendo ou não, um pouco de transmitir um pouco da caminhada do seu Bartz ali, de transmitir um pouco do que estava acontecendo, porque ali já era o momento que ele estava sendo reconhecido por aquilo que ele vinha desenvolvendo, pelo aquilo que ele estava fazendo já, né? E o mais espantoso, tu comentou antes, né? Ah, eu não entendia de plantio direto, nunca tinha ouvido falar. Só que pelo que a gente vê no livro, lá desde 1970, já o que ele já vinha fazendo, o que ele vinha pensando naquela época, são coisas que até hoje muitos produtores ainda não fazem, ou ainda não entenderam a necessidade de aplicar isso a campo. E aí vem o mais surpreendente, porque isso é uma coisa que naquela época já se pensava, já se entendia que era importante, com todos os desafios, porque não tinha equipamento, não se tinha informação, conhecimento, como a gente tem hoje, de uma forma abundante, para conseguir aplicar isso a campo. Então, assim, ó, lendo o livro, entendendo toda essa caminhada, toda essa trajetória, a gente começa a entender e dar mais valor ao que a gente tem hoje, como a gente fala. Hoje a agricultura parece que é um processo muito simples, né? Quando a gente começa a comparar do que era feito anos anteriores em função de todas as dificuldades que se tinha, né? Então, entender um pouco dessa história, eu acredito que para quem é do agro e até que para quem não é, é de extrema valia, principalmente porque a cidade se alimenta, então, ou seja, o processo de alimentar e produzir mais alimento vem de encontro a isso, e quem é do agro é em função de que tudo que se faz hoje, tudo que a gente, da forma com que a gente trabalha hoje, só é assim porque alguém lá, anos atrás, teve essa loucura, essa ideia louca, basicamente, né? De começar a implementar isso a campo com base num problema, que era o problema principalmente por causa das perdas de solo, por causa da erosão. E o mais surpreendente de todo é toda essa trajetória, todas as dificuldades que a família teve. Eu acho que é importante comentar para o pessoal entender essa complexidade também, esse desafio que foi até ele chegar aqui no Brasil, né?
Não, foi um desafio enorme. Eu sempre aceito, assim, com muita alegria, todo convite para falar sobre o legado do seu Bart, pelo primeiro ponto, né? Hoje nós temos o sistema plantio direto no Brasil, que, na minha opinião, revolucionou a agricultura brasileira. A gente só produz o que produz graças ao sistema plantio direto. E ainda tem muita gente ainda que não faz o sistema plantio direto, que faz uma técnica ou plantio direto, principalmente quando a gente fala da rotação de cultura. Grande parte dos nossos agricultores estão na sucessão de cultura, né? Principalmente aqui na minha região, no Paraná, soja, milho, soja, milho, soja, milho, né? Ninguém reserva um pouquinho da área ali para fazer uma rotação, mas isso é assunto mais para frente, né? Falando da história, assim, Eduardo, né? O seu Herbert Bartz, ele só conseguiu introduzir o plantio direto no Brasil em larga escala, e hoje eu tenho isso muito claro depois de conversar muitas horas, né, com ele, porque ele efetivamente passou fome, tá? A gente está falando de passar fome, passou fome mesmo, teve privação de comida. Então, o cara que efetivamente passou fome na sua infância, né, que teve o estômago doendo de fome, esse cara valoriza o alimento. O seu Herbert Bartz, ele nasceu no Brasil, ele nasceu em Santa Catarina, município de Rio do Sul, em fevereiro, 14 de fevereiro de 1937. O pai e a mãe dele, né, os dois eram alemães. O pai dele mexia com pedreira, tal, era um imigrante alemão ali na região de Blumenau. E a mãe dele, a dona Johanna, era uma enfermeira que tinha vindo para o Brasil numa missão da Cruz Vermelha, né? Então aqui conheceram, se casaram, ela largou a profissão de enfermeira, foi ser dona de casa e tal. E ali, quando o Herbert Bartz estava com uns 2 anos de idade, mais ou menos, a dona Johanna começou a sentir um problema no coração, né? Ela tinha uma insuficiência cardíaca. Imagina, nós estamos falando do Brasil, né, em 1939 já. né, na medicina que era muito pouco avançada. E como ela havia estudado enfermagem na Alemanha, ela lembrou-se de professores dela lá, que eram muito competentes nessa área cardiológica, e voltou para a Alemanha para fazer esse tratamento cardiológico, levando com ela os dois filhos mais velhos, a Helint, né, que era uma menina, e o Herbert, ali com coisas de 2 anos, mais ou menos. Qual que era a ideia dela? Ir lá, fazer esse tratamento e voltar para o Brasil, né? Tanto é que o seu Arnold, o pai deles, não foi, ficou aqui trabalhando. Então ela foi, fez o tratamento, ali uns 6 meses de tratamento cardiológico. O Arnold foi lá para pagar a conta. E quando eles iam voltar para o Brasil, estourou a Segunda Guerra Mundial. Estava ali para estourar a Segunda Guerra Mundial, aí os alemães falaram, opa, não, o senhor não vai voltar, ele vai ficar aqui. Estamos em guerra. Um homem saudável, jovem, pode ser necessário para a gente na guerra, né? Tanto é que mais tarde ele efetivamente entrou na guerra. Então eles ficaram na Alemanha ali, sobrevivendo como davam e tal, até que foram para Dresden, né? Que era uma das cidades mais importantes da Alemanha, onde os pais da Johanna residiam, estava sendo menos atacada, era uma cidade até preservada pelas forças que combatiam contra o nazismo, uma cidade muito bonita, muita gente chamava ela de a Florença do Elba, cidade maravilhosa, que não vinha sendo bombardeada, né, felizmente. Até o dia 13 de fevereiro de 1944, né? Desculpa, 13 de fevereiro de 1945. Lembram que o Herbert nasceu no dia 14 de fevereiro, né? Então, naquela noite, ele estava completando 8 anos de idade. Ele estava na casa de um casal de tios. Eles tinham dividido as crianças em algumas casas para facilitar. Ele não estava junto com o pai e com a mãe. E quando começaram os bombardeios, e Dresden foi arrasada, né? Depois de Hiroshima e Nagasaki, é o que teve de pior, assim, na Segunda Guerra Mundial. Em questão de atrocidade mesmo, bombas incendiárias a noite inteira, ele refugiou-se num porão com os tios, né, e ali só sobreviveu porque o pessoal já tinha deixado tambores de água preparados para isso, então ficavam jogando água sobre as crianças porque a temperatura no porão chegou a 80 graus Celsius, né. As ruas de Dresden, que eram asfaltadas, o asfalto derreteu, né, até a temperatura calcula-se hoje que chegou em alguns pontos exteriores de Dresden, a 500 graus Celsius. Muitas pessoas morreram, foram encontradas mortas naquelas fontes de água, porque no calor se jogavam ali e aquela água estava fervendo, né? Depois a água evaporou com tanto calor, ficaram só os corpos. Então, assim, foi horrível, né? O que aconteceu em Dresden foi horrível e o seu Herbert estava lá, né? Ele foi um sobrevivente daquilo tudo. E só para não esticar muito, a gente podia falar até mais do bombardeio, mas logo após o bombardeio, né, já estava numa fase final, a gente já está falando de 45, né, fevereiro de 45, era óbvio que a Alemanha ia perder a guerra, né, era bem óbvio, mas Adolf Hitler não se entregava de forma alguma, e logo na sequência desse bombardeio, aí o pai dele, o seu Arnold, é recrutado, é chamado para entrar na guerra como soldado. Então vai o seu Arnold para a guerra, fica dona Johanna com 5 crianças, sozinha, mulher, sem emprego, sem nada, naquele cenário arrasado, para cuidar dessas crianças, com o marido na guerra. Então imagina, e foi assim a parte mais dramática realmente da vida deles. Logo na sequência morreu o irmão mais novo dele, o Wieland, por falta de assistência médica. Ele teve uma doença e a dona Johanna simplesmente não conseguiu achar médico. Isso a dona Helind, que é a irmã mais velha do seu Herbert, relata muito bem. Ela acompanhou tudo aquilo, a saga da mãe na cidade arrasada procurando um médico para cuidar do menino que tinha algum problema na região do abdômen e não achava, porque inclusive os hospitais foram bombardeados, né? Então, aí ele perde o irmão e a dona Johanna faz ali o possível, né, para conseguir alimentar aquelas crianças até que a situação melhore, até que cheguem os soviéticos, né? Aí já com a Alemanha derrotada, os soviéticos se instalaram e passaram a tomar conta da cidade. E o seu Arnold, que era o pai do Herbert, foi feito prisioneiro de guerra. Né, ele foi capturado pelas tropas soviéticas e foi levado para a Ucrânia, né, para uma mina de carvão, e ficou ali quase 2 anos em trabalhos forçados na Ucrânia. Então eles passaram por tudo isso, né, ele enfrentou isso, enfrentou essa fome aí do período de guerra, dessa privação de comida, então ele valorizava o alimento. O alimento para o seu Herbert era sagrado, por isso que ele, quando chegou ao Brasil, não aceitou ver tanto solo sendo desperdiçado.
Eu acho muito interessante o que tu traz, no caso que esse é o início do livro, né? A gente, tu resumiu quase 50 a 100 páginas, quase, né?
É, mais ou menos.
Mas eu acho muito interessante que também traz lá no início, antes até do seu Herbert nascer, a questão de como era a agricultura no Brasil, os redutos dos imigrantes também que já existiam, principalmente em Santa Catarina, por exemplo, a questão mesmo genética que tu traz, da questão, por exemplo, do gado, né, que tinha algumas incursões de trazer tecnologias de outros países, principalmente da Europa, para ser colocados aqui e tentar desenvolver isso. E é legal trazer esse relato, porque muitas vezes a gente não observa a transformação que ocorreu lá de 1900 até agora, né, que a gente tem dentro do agronegócio. Então a gente passou de uma agricultura totalmente ligada com a subsistência, né, para hoje ser uma agricultura quase industrial, a gente pode dizer. Mas é interessante a gente trazer todo esse desenvolvimento e a questão de transferência de tecnologia que os imigrantes trouxeram juntos e todo esse desenvolvimento que depois eles foram, no caso do livro que a gente conta, acabaram voltando, né? E lá também, posteriormente, tiveram que ser, uma coisa que é interessante do livro, se reinventar novamente. Dentro de tudo isso que estava contando no livro, está mais especificado, todas as vezes, dentro dessa guerra, que eles tiveram que se reinventar e, assim também, se desenvolveu para a questão do pai do Herbert, né, antes de voltar para os Estados Unidos, trabalhar, por exemplo, com explosivos, com pedreiro também, mas com explosivos, e possibilitou que o próprio Herbert também conseguisse uma vaga para entrar na questão da engenharia aí, que acabou desistindo para vir para o Brasil.
Né? Isso. Mas não deixou de ser um engenheiro, querendo ou não, né? Engenhou bastante coisa nesse trajeto aí.
Sim, ele tinha esse sonho de ser engenheiro, né? Quando o pai dele volta, né, liberado pelos soviéticos, né? Pouco depois eles conseguem sair ali da região soviética. A Alemanha ficou dividida em duas, né? A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental, né? A gente tem aquela história do Muro de Berlim e tudo mais. Pouco tempo depois eles conseguem sair de Dresden e vão para a parte oeste da Alemanha, né? Já para a parte ocidental, onde não era o governo soviético. E é isso que o Cassiano bem falou. Aí eles têm que se reinventar, né, de várias formas para sobreviver. Então, instalam-se numa pequena propriedade, fazem ali trabalhos rurais. Uma das coisas que o pai dele fez era esconder as armas dos vizinhos. Isso aí depois eles acabaram vendendo, né, porque ainda tinha toda aquela perseguição de guerra. Mas uma das atividades que eles conseguiram se reerguer e até juntar um dinheiro para daí comprar uma propriedade aqui no Brasil foi justamente essa aí de trabalhar com explosivos, né? Porque você tinha muitas coisas que haviam sido atingidas, né, pelos bombardeios, e que torres, chaminés e principalmente tocos de árvores, né? Tinha muito toco de árvore que você tinha que explodir. E era um trabalho que poucas pessoas aceitavam fazer, porque era muito perigoso, né, mexer com explosivos, né? As pessoas acabavam se mutilando, tendo acidentes de trabalho e tudo mais, mas eles não tinham outra opção, né? Então o seu Arnold começa a trabalhar com explosivos, o Herbert ajudando ele ali, né, nessa tarefa. E aí tem aquelas coisas de moleque, coisas de criança, né? Tem uma das passagens do livro que eles saíam para o campo achando restos da guerra, achava pólvora, achavam bala que não havia sido detonada, né, resto de canhão, brincavam com isso. Numa brincadeira dessa, um estilhaço de bala atingiu o braço do Herbert, né, eles jogaram no meio do fogo uma bala lá que não havia sido detonada, ela disparou e espirrou no braço dele como um tiro mesmo, né, isso aí até deixou ele com uma dificuldade no braço por algum tempo, mas ele aprendeu a mexer com explosivos também e começou a trabalhar com o pai e ajudar. E tinha esse sonho de cursar engenharia, né? Ele chegou a entrar na faculdade de engenharia hidráulica. Mas só fazendo um parênteses, né? No meio disso tudo, a dona Johanna, que era a mãe dele, ela realmente era uma mulher à frente do seu tempo, né? Você imagina, uma mulher que na década de 30 já era enfermeira da Cruz Vermelha e tal, né? Então ela incentivava muito o Herbert a ler e a principalmente ter conhecimento, né? Ele fez vários mochilões pela Europa, né, o pai dele ficava louco, o seu Arnold, porque era um cara menos para ajudar, né? Para ajudar nos serviços ali e tal, mas a dona Johanna dobrava ali o Arnold e todas as férias, né? A partir de quando o seu Herbert tinha 14, 15 anos, ele saía de um mochilão pela Europa. Então, ele remou pelos lagos da Finlândia, foi preso na Noruega, foi preso na Suécia, preso por vadiagem, né, naquela época, por dormir na praça, né, por dormir na praça e tal. Foi para Itália, Espanha, França. Então, sempre adquirindo muito conhecimento, né? Em 1958, a dona Johanna morre, né? Que daí ela nunca curou-se, né, desse problema no coração. E aí é quando eles decidem voltar para o Brasil, né? Então, o seu Arnold vem aqui para o Brasil, ele vem na frente para ver alguma terra. Rolândia, né? Como eu falei aqui no Paraná, Rolândia, o nome Rolândia é uma homenagem ao Roland, né? Que teria sido um sobrinho do Carlos Magno, lendário aí do século II e tal. Então, é uma cidade de colonização alemã. Então era mais fácil, né? Naquele tempo em Rolândia ainda havia muita gente que falava alemão, tal, era um pouco mais fácil dos alemães se enturmarem ali. Embora o seu Arnold tenha enfrentado assim sérias dificuldades, porque, querendo ou não, ele lutou no exército de Hitler, né? Ele lutou no exército nazista. E aqui em Rolândia havia muitos alemães judeus, né? Que tinham fugido do Hitler. Então, havia um cara assim, embora ele não fosse nazista, né? Ele foi obrigado a ir, né? Foi obrigado a entrar no exército. Não tinha escolha, né? Tanto é que comeu o pão que o diabo amassou. Mas teve um pouco de preconceito contra eles, assim, quando eles chegaram em 1960 em Rolândia. Mas o Herbert era assim, mais brincalhão e tal, então ele soube dobrar ali o preconceito do pessoal.
Até uma das passagens ali, até para sair da prisão soviética, né, que de certa forma simulou um machucado na perna e ficou durante eu não lembro agora especificamente quanto tempo ele ficou, mas voltou para casa, de casa, quando eles se mudaram, ele continuou fingindo como se tivesse um problema na perna para não pegarem ele de volta, né? Então era um desafio, querendo ou não, toda aquela época. E quando se chegou no Brasil, tem que lembrar também que não, por mais que tinha já algumas pessoas que iam chegando, digamos assim, começaram a ter suas áreas de terra, começaram a criar uma civilização ali, basicamente, né? Tem toda a questão que não existia basicamente nada, né? Era poucas pessoas que viviam naquele local, até nessa região que eles estavam já era um pouco mais movimentada ainda comparada a outras partes do Brasil, né? Mas era todo um processo de começar basicamente do zero, com pouco recurso, ou seja, era toda uma situação muito difícil além do preconceito. E um dos fatores que ajudou eles ali, que diz no livro, né? E a questão dele ter sido um ginasta, depois que ele levou o ferimento de bala lá, que ele teve que se recuperar, que ele buscou a ginástica, né, de alguma forma que não deixa de ser quase uma fisioterapia ali, que ajudava a fortalecer o braço novamente, e depois isso criou outras oportunidades para eles ali no decorrer da história, até mesmo pessoas que fossem ajudar ele depois a fazer todo esse processo da agricultura, né?
Sim, veja bem, quando eles chegaram ao Brasil, né, no norte do Paraná em 1960, aqui era tudo café. Né? Londrina, naquela época, foi chamada de a capital mundial do café. Em 1962, foi o auge, né? Foi o auge total da safra cafeeira aqui no norte do Paraná. Em 62, o Paraná sozinho respondeu, se eu não estiver enganado agora, por 52% da produção mundial de café. O Paraná, quando eu digo, era o norte do Paraná, basicamente, que era onde se produzia, né, café. Então era café. Café aqui era quase tudo café. E eles compraram uma propriedade onde havia café, né? Mas o seu Bart sempre contou isso. Eles fizeram só a primeira safra, né? A primeira colheita ali, porque é a hora que ele viu a dificuldade de lidar com aquilo, a primeira coisa que ele fez foi pedir autorização para o pai dele se podia derrubar o café, né? Isso que você falou da ginástica é legal, porque a gente está falando de ginástica artística, né? Essa aí que os caras viram um monte de pirueta em barra, em argolas e tal. E que isso havia na Alemanha, é claro, que você falou, o seu Herbert começou a praticar ali para se recuperar desse tiro no braço, vamos dizer assim, e ele e os dois irmãos, o outro irmão mais velho, o mais novo chamado Arnold, e o mais novo de todos, o Ulrich Bartz, que eles chamavam de Uli, que é um grande pioneiro também do plantio direto. O Ulrich tinha uma força, assim, que era impressionante, né, a capacidade física dele. Então, eles faziam essas apresentações de ginástica artística, imagina isso, em 1960, 61... Em Rolândia, né? Os caras armavam as barras e se apresentavam na praça, virava aquelas piruetas todas e tal. Era até meio escândalo, assim, porque tem que usar roupas curtas, né? Com os músculos de fora, as beatas ficavam um pouco ofendidas, né? Mas aí eles ficaram ali tentando sobreviver daquela pequena propriedade, né? Acabaram com o café e foram para isso que o Cassiano falou há pouco, para subsistência. Subsistência total, né? Porco, galinha, né? Plantar um pouco de milho, mandioca, né? Tudo subsistência. Eles não eram agricultores, eles não tinham, né? Não vinham da agricultura. Então apanhando, né? Apanhando e praticamente mel. Né, produziam mel, apanhando naquela propriedade pequena, quase passando fome e tentando ir sobrevivendo ali.
Só para trazer um retrato também ligado com o agro, enfim, como estava naquela época, né? Então, década de 60, quando foi iniciado a questão de uma mecanização da agricultura no Brasil e boa parte dos países emergentes, né, com a Revolução Verde, mas eles tinham um diferencial ainda que a maioria não tinha, que era a questão de maquinário, né, que ali, Asimov, se não me engano,
é
o nome do...
Unimog, é. Isso aí foi um grande diferencial para eles, né, que Unimog é Universal Motor Gerät, né, em alemão é um carro de força universal e tal. É um carro que foi desenvolvido na Alemanha, é, até para atuar na agricultura. Ele puxa arado, né? Ele é um veículo como se fosse um jipe. Ele pode ser usado urbano, mas também você pode colocar ele no campo com um arado acoplado, com barra pulverizadora, né? Como o seu Bart chegou a fazer. E vai muito bem, né? Vai muito bem. Então, assim, bem lembrado, eles trouxeram o Unimog na bagagem da Alemanha, não só o Unimog, como trouxeram também um Fusca e trouxeram também um caminhãozinho pequeno, né? Isso aí foi, e mais armas e outras coisas que eles venderam aqui também, que ajudaram eles a ter um dinheiro, assim, né? Um capital para começar, ter o Unimog, e foi um diferencial. E outra coisa que foi um diferencial foi essa curiosidade que o Herbert tinha pela mecânica, né? Que aprendeu muito autodidata. Então ele começou a prestar serviço de mecânico, né, para os vizinhos, trabalhar de mecânico mesmo, né, para ter ali essa subsistência da família, né, que era ele, o pai e os dois irmãos e mais a segunda esposa do pai. Então todo mundo tinha que sobreviver ali daquela pequena propriedade. Logo depois a irmã Relinde acabou se casando e tal, e um dos irmãos, o Arnold, voltou para a Alemanha, né? E aí a história foi correndo naquela luta até que eles começaram a mexer com a soja. Mas quando eles começaram a mexer com a soja, no final dos anos 60, o seu Arnold estava muito desanimado, porque patinava e não dava lucro a propriedade. E ele decidiu vender. Quando ele decidiu vender, foi quando o Herbert falou: não, pai, não vende, arrenda para mim. Em vez de vender, me arrenda, né? E aí ele virou arrendatário do pai. Então, ele estava numa propriedade que não dava lucro e ainda tinha que pagar o arrendamento, né? E o arrendamento era sagrado pro pai dele e pro Herbert também, porque... Pô, depois do meu pai se ferrar, quase morrer na guerra e tudo mais, agora também não posso deixar ele na mão, né? Então, o pagamento do arrendamento ali era sagrado, né? E aí é onde ele começa a patinar, plantar soja e tudo isso, e vem, senão a gente vai ficar aqui até altas horas, mas eu tenho que tentar ser um pouco sucinto na história, né? Então ele começa a plantar soja e milho, soja e trigo, perdão, e começa a indignar-se com a erosão, porque a erosão era terrível, terrível. Aqui no Paraná, que é terra argilosa, essa terra vermelha, era bilhões e bilhões de toneladas de terra indo para os rios, né, todos os meses. Né, o solo do Paraná ia acabando. Isso tudo está no livro, até em reportagens e fotos. Eram cenas horrorosas, né? E só que todo mundo se conformava com aquilo, né? Como é que você ia falar de fazer diferente? Você imagina, a gente está falando de 1970, você imagina você chegar num agricultor de 1970, um cara de 40 anos, que a vida inteira plantou daquele jeito, o pai dele plantava daquele jeito, o avô dele plantava daquele jeito, o bisavô dele plantava daquele jeito, você chegar e falar, não, agora você vai mudar o seu jeito de plantar, né? Ninguém queria nem saber disso, mas o Herbert indignou-se, ele, né, falou, não, desse jeito não dá para continuar.
Isso é interessante a gente trazer, que, né, naquele momento, né, todo qualquer plantio que fosse ser realizado, tu precisava virar o solo, até porque era uma tecnologia que foi trazida da Europa, então um clima totalmente diferente da Europa, né? Trazida essa tecnologia pra cá, com solo diferente, com períodos de chuva diferente, com tudo diferente, e sendo utilizado da mesma forma. Isso é uma coisa que traz também no livro, e é muito interessante, que era feito, comentou muito bem. Todo mundo estava conformado em perder solo, porque, claro, ali era um local onde é que os solos eram mais profundos. Só que a gente tem que lembrar também que era um período onde é que não tinha tanta quantidade, por exemplo, ou tanto acesso de fertilizantes. As sementes também não tinham tanto acesso de sementes disponíveis com qualidade, né? Não tinha muito herbicida, basicamente, os herbicidas tinham que virar o solo, que eram os pré-emergentes. Então era uma tecnologia totalmente diferenciada e que, para tu entender, ou bater no peito e tentar mudar, que nem o seu Herbert tentou fazer e conseguiu, depois de muita insistência, a gente pode dizer assim, né? É muito interessante. E uma coisa que eu acho que é muito importante a gente trazer, essa necessidade, vamos dizer assim, de conhecimento, de inovação, de buscar novas alternativas para algo que está posto, né? Vamos dizer, tem uma dificuldade, mas como ir buscar esse conhecimento para conseguir resolver um problema, que isso o seu Herbert fazia com maestria, né? Toda a questão que tu comenta até mesmo no livro, ele ia buscar esse conhecimento, ele trocava cartas. Imagina a dificuldade que tem isso. Muitas vezes o pessoal hoje, com toda a internet, que tem todo o conhecimento disponível, não busca, né? Trocava carta, pegava revista, lia, tentava entender o que estava acontecendo e o que o restante do mundo estava fazendo para tentar diminuir também esses problemas, né?
Sim, o ponto central do livro, né, é Uma Noite de Tempestade, de 1971. Ele tinha acabado de plantar e começou a armar aquele tempo, né, para essas tempestades tropicais que a gente tem. E ele não conseguia dormir, e, né, já à noite começou a chover, e ele pegou uma lâmpada de querosene, uma capa, um guarda-chuva e foi pro meio da lavoura, né? E ali ele viu em loco, né, iluminado ali a chuva, fazendo aqueles sulcos, verdadeiros pequenos rios no meio da lavoura e levando tudo embora, né? Levando solo, levando semente, levando fertilizante, levando tudo. Era uma tragédia ambiental e econômica, né? Então, naquele dia, ele falou, não dá. Ou eu mudo, né? Ou mudo o jeito de plantar, ou tô completamente arrasado. E aí entra um cara muito importante na história, que é o seu Rolf Derpsch, que era um alemão também, que estava aqui no Brasil numa missão econômica, muito curioso, e que eles já vinham conversando, né? Pô, a gente tem que fazer diferente. E o Rolf, que comunicava-se com o mundo por meio de um aparelho de fax, né? Então, que tinha uma notícia daqui, outro dali, que em algum lugar o pessoal estava tentando fazer diferente. E o Rolf que deu essas ideias para ele, né, de alguns lugares que ele poderia ir pesquisar. O próprio Rolf já fazia algumas pesquisas aqui no IPAM, que foi o embrião do IAPAR. E o seu Bartz foi, e até teve algumas pessoas, o Rolf teve dificuldades, que algumas pessoas brigaram com ele, porque falaram, pô, o cara já é louco, e você fica colocando mais minhoca na cabeça do cara, o cara tá quebrado, o cara tá devendo arrendamento pro pai dele, o cara tá com uma terra que não produz nada e agora você ainda manda ele viajar para ir atrás de outras coisas e tal. O seu Herbert fez um carnê, né, com a Varig 10 vezes e comprou passagens para Alemanha, para Inglaterra e para os Estados Unidos, para ir atrás de alguma coisa. Na Alemanha ele estava em casa, procurou lá, não encontrou nada. Na Inglaterra, numa feira agrícola lá, ele viu alguma coisa do pessoal deixando já palha sobre a terra, mas o pessoal queimava a palha e ele não gostou daquilo. Mas foi nos Estados Unidos, no condado de Christian, onde ele encontrou lá o Charlie Phillips, né, no estado do Kentucky, que era um pesquisador de uma universidade local lá, que vinha já bem avançado em pesquisa com plantio direto e levou o seu Herbert Bartz na propriedade do Harry Young Jr., né, que era um cara que já fazia 10 anos plantava sem revolver o solo, né? E ali o seu Herbert pôde assistir o Harry fazendo um plantio sobre a palhada, né, plantando milho sobre a palhada ali e vendo o solo completamente protegido, né, com palha. Podia cair a tempestade que fosse, que a água seria absorvida, né, naquele efeito esponja. E, pô, ali ele ficou louco, né? Ali foi um momento de virada, né? Ele sempre falava disso, assim, que ali ele pirou mesmo quando viu aquilo, né? Imediatamente ele já foi para a fábrica da Alice Chalmers, já com uma carta deles, do do Charlie Phillips, do Harry Young, recomendando ele, já comprou uma plantadeira por $8,800, que era uma fortuna na época. Eu nem imaginava como ele ia pagar aqui, né? mas voltou para o Brasil em completo estado assim, de satisfação, né? Porque viu que estava ali, literalmente, a salvação para a lavoura dele.
E que peitaço, né? Vender todo, posteriormente, vendeu todo o equipamento que ele tinha.
Ah, não, mas aí vale um parênteses, né? Porque a ideia dele não era vender o equipamento, né? A ideia dele era ir fazendo, implantando, né, o plantio direto aos poucos, né? 20 hectares no ano, mais 20, né? Para ir vendo se dava certo. Mas aí o que aconteceu, né? Brasil já desde aquele tempo. Primeiro que a máquina, que era $8,800 lá nos Estados Unidos, chegou ao Brasil por $17,000, né? Com os impostos, né? Com os nossos impostos e outras despesas de transporte e tudo mais. Então, se $17,000 hoje é muito dinheiro, imagina naquela época. E veio uma baita geada. Quando ele foi para os Estados Unidos, ele estava com trigo plantado. E deu uma geada incrível, que deu menos 3 graus na sede dele. Dia 15 de julho de 1972. E a geada acabou com o trigo dele. Acabou com o trigo. Ele ficou numa situação terrível. Ele falou, ah, quer saber? Em vez de começar esse negócio aos poucos, eu vou começar agora. Né? Então ele vendeu um CBT, vendeu um outro tratorzinho Fiat, um Ford Major, que eram os três tratores que ele tinha. É, vendeu os arados e as grades. Vendeu tudo e fez um capital para já começar então com o plantio direto de uma vez por todas. Todas, né, já plantando em cima daquele trigo geado, plantando a soja em outubro de 1972 em cima da palha daquele trigo geado.
E aí tu vê que já começam os vizinhos já olhar diferente também porque estava acontecendo ali, né? Porque não. Como é que pode? E aí um dos fatores também que tem é que nós temos que lembrar que uma coisa é fazer um plantio direto agora que nós temos herbicida, que nós temos outras ferramentas. Outra coisa era fazer naquela época que por mais... Porque o desafio não era só plantar na palha. Tem todos os desafios de controlar as plantas daninhas, porque as tecnologias que tinham que ser incorporadas. Então eram outras ferramentas que usavam de forma diferente e não adaptado a um sistema assim, né?
Era trifluralina na época, né? Que eles incorporavam. Então passava ali, arava, gradeava, incorporava trifluralina, a terra ficava quase uma farinha, né? Aí você imagina, né? É só a gente imaginar. Você fazer uma coisa que mais ninguém está fazendo no Brasil.
Literalmente. Ninguém certo, tinha... né?
É, mas ninguém tinha máquina para fazer. Né? Para não dizer, havia duas Alice Chalmers. A que ele comprou e a que mais um vizinho dele se interessou e encomendou uma também. Só que esse vizinho desistiu já logo na primeira, né? Então, um negócio que mais ninguém estava fazendo. Então, os vizinhos passavam e via aquilo, né? O cara plantando, o cara em cima do trator, puxando uma plantadeira, plantando em cima da palha, assim, a pior expressão, né? Havia os que xingavam, os que falavam, mas o que mais doía, assim, era aqueles que só chacoalhavam a cabeça, que era aqueles que gostavam dele, falavam, nossa, meu, o cara realmente enlouqueceu, coitado, né? Que dó, né? E tal. Era algo totalmente novo. E o seu Herbert, ele sempre contava que essa primeira safra, Eduardo e Cassiano, foi boa, porque ainda na questão das invasoras ali, ele não teve muito problema, curiosamente. Porque, é o que ele pensava, né? Ainda devia haver muita trifluralina incorporada naquele solo e tal, não teve muita invasora. Ele teve uma safra de 55 sacas por hectare, né? Uma safra muito boa para a época de soja. Só que ela foi apreendida.
Boa,
né?
Até hoje boa, muitos consideram uma safra boa.
Até hoje, exatamente. E ela foi assim que ele colheu, ele precisava vender aquilo, ele levou num cerealista na época que fazia as vendas para ele e a Polícia Federal apareceu lá e embargou toda aquela safra. Até hoje ninguém sabe explicar por que aquela safra foi embargada. Alguém fez uma denúncia para a Polícia Federal, é alguém influente, alguém de peso, né, para a Polícia Federal levar a sério, fez uma denúncia de que aquela soja que ele estava colhendo seria prejudicial para o país, porque havia sido plantada num sistema que ainda não tinha base científica, né, e que se aquilo ali espalhasse, se disseminasse, podia causar doenças e etc, né? Então a Polícia Federal foi lá e embargou a safra, né? O cerealista ligou para ele e falou: olha, seu Bartz, eu não posso vender a sua safra. E ele, completamente quebrado financeiramente, falou: caramba, né? E agora? Mas essas coisas vão indo, assim, umas providências. Aí o cerealista viu que a polícia não voltou mais, vendeu um pouco. Não voltou mais, vendeu mais um pouco. Na verdade, a polícia nunca mais voltou. Foi lá, embargou e nunca mais apareceu, até que vendeu toda aquela safra e ele pôde tocar a vida, tendo muito chamado de louco. É, só sem alongar muito, mas por sorte do seu Herbert Bartz, logo no ano seguinte, começou em 72, em 73, houve uma grande crise do petróleo, né? O preço do petróleo teve um salto mundial enorme por causa de uma guerra, né, lá na região de Israel. Então, o preço do petróleo disparou. E o petróleo é a grande base aí para a agricultura, principalmente para os tratores, né? Então, quando você tem que fazer três operações, arar, gradear e depois plantar, né? E aí, de repente, você vê que o cara não está mais arando e gradeando, está economizando duas operações de trator, ou seja, está economizando diesel para caramba. Aí alguns já olharam, falou: opa, peraí, acho que o alemão não é tão doido não, né? Então o pessoal começou a olhar com mais carinho um pouco, tentar entender
tu acha que, de acordo com esse contexto que o país também estava vivendo, teve toda a questão do início do plantio direto que ele começou a desenvolver ali, teve todo o preconceito do pessoal e logo depois todas as crises também, porque não foi só a crise do petróleo, teve também o país também entrando em crise, né? Congelamento das poupanças depois lá pelo Fernando Collor, assim por diante. De todos esses problemas, tu acredita que talvez isso seja alguma coisa que acelerou esse processo? Talvez se não tivesse tantos problemas como esses, talvez o processo seria mais lento para ele acontecer e se difundido de uma forma mais maciça?
Não, eu acho que o que acelerou de verdade, Eduardo, foram outros heróis, né? O que, que aconteceu? Logo depois, um pessoal daqui de Mauá da Serra, né, de ascendência nipônica, interessou-se pelo assunto e foram atrás do seu Bartz. A gente já está falando de 75 e tal, né? 74, 75. E aprenderam com o seu Bartz e começaram a praticar também. Mas os orientais, até por uma característica, né, da etnia, são mais calados, mais na deles, né? Mas começaram a se movimentar ali uma colônia e quanto mais gente praticando o sistema, mais também a indústria vai se interessando, né, e oferecer outras máquinas. Com essa Alice Chalmers mesmo, o seu Bartz plantou uma ou duas safras. Ela não ia bem aqui na terra argilosa, ela não conseguia penetrar bem na terra e tal. Aí eles já foram atrás de umas rotacaster e começaram a adaptar. Aí mais gente fazendo adaptação. Quanto mais gente mexendo com isso, mais também a indústria começou a olhar com carinho. Mas logo depois entram dois caras na jogada que eu penso assim, se o Herbert Bartz não tivesse vindo para o Brasil, eu acho que a gente teria atrasado aí em torno de uns 15 anos no plantio direto. A gente estaria atrasado hoje uns 15 anos. Mas se outros dois caras, o seu Manuel Henrique Pereira, o Nonô Pereira, e o outro Frank Dijkstra, um imigrante holandês, também não tivessem entrado na jogada, eu acho que a gente estaria uns 30 anos atrasados. Porque quando esses três se encontraram, aí foi incrível, cara, né? O Frank Dijkstra, ele é de Ponta Grossa, de Carambeí, ali perto de Ponta Grossa, e é uma terra totalmente diferente da nossa aqui do norte do Paraná. É uma terra mais arenosa e um solo raso. A gente tá falando de solo de 15, 20 centímetros. Solo raso. Sim. Então, se você perder solo pra erosão ali, você dançou. E o seu Nonô também, ele era de Palmeira, né, ali perto também na região dos Campos Gerais. E os dois começaram também a pesquisar esse negócio de plantio direto e tal, e vieram ver a experiência do Bartz em Rolândia, e piraram com aquilo também, viram que ali estava o caminho, e já pegaram um avião, foram atrás do Charlie Phillips, foram lá para os Estados Unidos atrás do Charlie Phillips, foram aprender e tal. E os três formaram uma amizade incrível, e se completavam muito, porque o Nonô era um grande relações públicas. Cara que falava, eloquente, simpático, né? Um grande relações públicas do negócio. O Bartz era esse cara curioso, corajoso, né? Pragmático, mas um pouco difícil também, alemão. O alemão fala na cara, bicho. Se ele não gostar de você, ele te fala. Ele não fica, né? Então, alemão é muito verdadeiro, fala as coisas na cara e tal. O Nonô já sabia, né, ser mais simpático, político, exatamente. E o Frank era o cara da ciência, né? Embora ele não tivesse formação acadêmica, mas ele era um cara que sabia a importância de gráficos, de números, de resultados. Seu Frank Dijkstra foi presidente da Batavo, né? Então, era um cara já com essa visão mais empresarial. E os três se complementaram, assim, de uma forma incrível e se apaixonaram por esse negócio de plantio direto. E o que os três fizeram foi absurdo, assim, a contribuição deles para a agricultura brasileira. Porque qualquer lugar, cara, qualquer biboca, onde tivesse 20, 10 agricultores dispostos a ouvi-los, eles iam, né? O que eles andaram de graça, colocando dinheiro do bolso, porque naquele tempo, década de 70, 80, quando eles começaram, não tinha federação, não tinha nada. Então, era dinheiro do bolso deles para, pelo prazer de dar uma palestra lá na cidadezinha onde tinha 15 caras interessados. Eles iam lá explicar com slide, mostrar uma hora ia um, outra hora ia outro, uma hora ia os três, né? Até que em 81 eles fazem o primeiro encontro nacional do plantio direto em Ponta Grossa. Então, assim, eu acho que outros heróis, a gente está citando três aqui, né? A gente está citando o Herbert Bartz, o Frank Dix e o Nolo Pereira. Mas houve muitos outros que compraram a causa no Brasil e começaram a propagar, a acreditar. E agricultor, né? Isso que a gente tem que valorizar, o agricultor brasileiro, né? Criativo, então... Cara, não tinha máquina, não tinha indústria nacional de plantadeiras. Os caras começaram a adaptar, né? Na década de 70 e 80, o que mais tinha no Brasil era plantadeira adaptada. E os próprios caras faziam lá na fazenda, mexia, colocavam um disco a mais, um disco a menos, que daí embuchava, tinha que tirar... O que os caras faziam era um absurdo. E, assim, só complementando, não tinha isso que vocês falaram, não tinha os herbicidas. Então tinha que carpir, tinha que contratar boia fria... É, cara, tinha que ser inventivo, inventivo mesmo, muito inventivo. E eles foram contra tudo e contra todos, principalmente esses três, foram vencendo preconceitos e né, nós chegamos onde nós estamos hoje.
Eu acho muito interessante essa questão de disponibilizar o conhecimento para as outras pessoas que eles tinham, de
sempre,
testar,
de graça.
E conseguir passar isso bem para transformar todo o agro. Essa questão da beleza que eles viram, das vantagens que tinham, da disrupção que era necessário fazer, da troca de tradição até mesmo que o pessoal tinha. E o quanto isso foi escalando, trazendo muito a ciência, a extensão, o desenvolvimento junto, né? Toda essa inventividade que tu comenta. Até eu tenho... A gente conversou com o primeiro... engenheiro agrônomo do Noroeste Rio Grande do Sul, ele nos deu alguns materiais, inclusive o segundo anais do Encontro Nacional do Plantio Direto, né?
Pô, então, sensacional!
Em 83, que é um negócio que tu para ler e entender tudo o que estava sendo realizado, a questão dos problemas das plantas daninhas que tinha, que era muito grande, a questão do movimento junto com a indústria de trazer não só maquinários disponibilizados para isso, mas também os herbicidas necessários, a ligação com a pesquisa, por exemplo, que nem teve do seu Herbert, que tu comenta também no livro, ser chamado para compor junto com a Embrapa Trigo aqui do Rio Grande do Sul, do Passo Fundo, né? Inclusive, a gente conversou com o José Denardin, que estava nessa época lá e está até hoje, né, 35 anos já mais, dentro da Embrapa. Ele nos comentou um pouco sobre tudo isso e sobre esse desenvolvimento que teve, né? Foi algo realmente fantástico e que aos poucos começou a tomar cada vez mais corpo, sendo até realizado, chegando aqui no Rio Grande do Sul, onde é que foi realizado um dos maiores encontros aí de disseminação também em Cruz Alta, né? Que tu retrata.
Sim,
no livro.
Dessa esse necessidade. Encontro de Cruz Alta é lendário, né? É lendário. Até assim, essas respostas do seu Bartz, né? Que o Nonô Pereira falava, né? Ó, nos eventos, o Bartz fala primeiro. Depois a gente dá os descontos, porque ele sabia que alguma ele ia aprontar, que ele não conseguia segurar a língua, né? Até nesse encontro de Cruz Alta, o governador do Rio Grande do Sul, na época, o Olívio Dutra, ele o meu respeito, mas ele chegou ao encontro e quando fez o discurso, ele disse que estava muito triste, porque ele tinha feito o voo desde Porto Alegre e olhando lá de cima, né, o pessoal pulverizando, passando veneno nas lavouras, vendo aquela cena de muita pulverização e tal, e estava muito triste com aquilo. Aí o Bartz toma a palavra e fala: olha, eu parabenizo o senhor governador que nunca precisou colocar a mão numa enxada, porque se um dia na vida ele tivesse carpido, ele ia dar valor para esse veneno, né? Então ele tinha essas tiradas aí.
Eram as botadas, velho.
Só pra contextualizar também pro pessoal, eu acho que tudo que a gente relatou até então, olha, pelas minhas contas que deve tá, a gente deve estar tá na metade recém do livro, né? Porque assim, tem muito mais história ainda que é passado. E um dos pontos que eu achei muito bacana é aquela história que vem desde criança, né? O livro com imagem sempre tem um diferencial. E as imagens que tem no livro, que pra contextualizar como é que era o Bartz na... jovem também, como é que era a casa onde é que eles moravam, como é que era lá eles fazendo a ginástica artística também, ou seja, toda essa transformação do equipamento, do gafanhoto lá, que ele engenhou também uma máquina para conseguir aplicar os defensivos. Então, sim, assim, ó, isso tudo... vai de encontro a tudo que está sendo passado no livro para entender e compreender um pouco melhor do que está acontecendo. E é uma história fantástica mesmo de superação também, né? Porque tudo que foi enfrentado, todos os problemas, né? As frustrações, as perdas familiares também que iam acontecendo durante essa trajetória, é tudo muito triste e também mostra toda uma superação, todo um desafio que estava sendo feito naquele momento, né?
Não, muito, assim... superação e inventividade o tempo todo, né? E criatividade, né? O Cassiano mostrou aí os anais do segundo encontro, né? E tem ali na capa uma minhoca e tá escrito Clube da Minhoca, né? Então, esse Clube da Minhoca, o Nonô e o Frank que fundaram, bêbados, né? Bêbados dentro do avião, porque... porque a história é o seguinte, quando eles foram conversar com o Charlie Phillips, né? Depois de algum tempo já... fazendo, né, o plantio direto, e a grande dúvida deles era essa, né, que eles perguntaram, viu, tá bom, a gente tá fazendo, tá dando certo e tal, mas vai chegar uma hora que a gente vai ter que revolver, né, a cada quanto tempo a gente revolve o solo a partir de agora? Falou, não, vocês não vão precisar revolver o solo, não, e, inclusive, quando vocês chegarem ao Brasil, recomendo que a primeira coisa que vocês façam, já estão com duas ou três safras aí com palha no solo, vão dar uma cavucada que certamente vocês vão achar minhoca. E isso é o maior sinal de que vocês estão indo bem, porque um solo que você passa arado e grade acaba com tudo, né? Inclusive com essa microfauna, né? Com essa fauna e microfauna do solo e tal. E eles se ligaram, falaram, pô, é mesmo? Eu já vi minhoca lá na terra. Né? E aí eles voltando no avião tomaram um porre, né? Naquele tempo servia champanhe no voo, essas coisas, tomaram um porre e falaram, pô, vamos fundar o Clube da Minhoca. E aí eles saem fundando esses clubes da minhoca pelo Brasil, vários clubes da minhoca, e depois se formaram, se juntaram todos os clubes da minhoca e viraram a Federação Brasileira de Plantio Direto na Palha, que tem como símbolo a minhoca até hoje, né? Desculpa, pode falar, Cassiano.
Não, eu ia comentar que uma questão que é importante a gente trazer também, e é ligado principalmente a essa inventividade que foi comentado, né? Mas não só inventividade, e convidar o pessoal também para ler o livro e ver todo esse desenvolvimento, que é o desenvolvimento que o trabalho da pesquisa com a indústria, com o produtor que está utilizando e lá na ponta, né? Realmente, melhorando esses equipamentos, foi trazendo. A gente vai pegar toda a questão do desenvolvimento, por exemplo, do Uniport lá junto com a Jaco, questão de utilização de bicos específicos, cerâmicos, a parte da segurança no trabalho que também ele fez, por exemplo, naquele Unimog lá que
era uma cabine fechada.
Exato, com todo um sistema de ventilação, toda a parte dos defensivos químicos da questão das multinacionais, junto com pesquisa, testando isso em loco como produtor para fazer esse desenvolvimento. E isso muitas vezes a gente não percebe, que toda essa tecnologia, desenvolvimento, melhoramento genético, tudo que existe hoje disponível para nós, foi se desenvolvendo nesses pilares e com essas pessoas principalmente. E o seu Herbert foi um dos grandes, foi um dos grandes pioneiros que trouxe tudo isso e que auxiliou em todo esse desenvolvimento. Não foi só o cara que fez a primeira vez o plantio direto, não, foi um dos caras, dos três principais que nem tu comenta, que desenvolveu totalmente a técnica junto com maquinários, junto com defensivos, junto com pesquisa, desenvolvimento melhor a cada ano, com a parte de extensão rural, que é muito forte, porque lá no início a extensão não era feita pelo Estado, por exemplo, até tinha uma extensão rural, só que não era nesse sistema, então teve que ter todo um desenvolvimento de sistema, uma confirmação que ele existia para poder chegar nesse ponto, e que depois, quando o Herbert acaba presidindo ali a federação, né, passar todo esse conhecimento, essa transformação tecnológica que o Brasil teve de uma forma de agricultura feita para o seu, macroclima, microclimas também, né, mas, no caso, no seu território, não é uma questão tropical, não mais temperado, como eram as tecnologias anteriores, né? Passando para outros países que têm um clima parecido que aconteceu, por exemplo, na África, trazendo pessoas, né, de outros países para aprender tudo isso e fazer o que, que ele fez, por exemplo, no Paraná, iniciando no Paraná e passando para todo o Brasil, para outros países que existiam o mesmo problema, né?
Sim. É, ele teve muito no Paraguai, na Argentina, né, esses stores, né, que ele fazia com o pessoal da África. É, realmente o seu Herbert era fantástico. É isso que você falou, ele não foi só o primeiro cara que pôs a plantadeira lá na terra e depositou a semente no solo, não. Ele orgulhava-se de ser um grande mecânico, então ele sabia inventar muito, né, por conta própria, pegou um trator e ergueu o trator lá no alto para poder pulverizar o milho. E assim, e chegava a arriscar a própria vida, né? Acho que na época ali ele não tinha noção, mas uma das histórias que está no livro, né, rapidamente, da safra de 79, que chegou num ponto que as invasoras eram terrível, não conseguia controlar, né? Isso que você falou, não tinha produto, né? Simplesmente não tinha produto. E os detratores ali chegaram a apelidar a fazenda dele, de Fazenda Renânia, de Fazenda da Marmelada, né? Porque, né, era o capim marmelada ali que tinha tomado conta, né? E ele estava desesperado, né? A esposa dele estava grávida da Marie, da segunda filha, e ele vendo que não ia colher nada daquilo ali. E ele começou a pesquisar, hoje é um produto normal pra gente, o Iloxan, né? Que havia o Iloxan, né? Na Alemanha, ele descobriu que já havia e que poderia ajudar ele a controlar aquilo ali. Mas a venda era proibida no Brasil, né? Era um produto proibido no Brasil. Aí ele entrou em contato com a indústria lá na Alemanha e eles falaram que era proibido no Brasil, mas no Paraguai era liberado. Eles tinham uma filial no Paraguai e entregavam no Paraguai. Falaram, então se eu comprar, se eu retirar no Paraguai, vocês podem me vender? Não, sim, lá no Paraguai, você vai lá e retira. Aí ele fez a compra, né, fez a encomenda, e o pagamento tinha que ser em dólar, né? E aí, como ele estava com pouco dinheiro, com pouco capital, ele foi atrás de um cara que vendia dólar, né, num câmbio paralelo, né, sem muita confiança, e comprou os dólares desse cidadão, inclusive aqui em Londrina, né? Comprou os dólares e fretou um aviãozinho monomotor e foi para Assunção, né, retirar o Iloxan. Chegando lá, foi à sede da empresa. Por sorte dele, a moça lá falava alemão, né, era da empresa lá da Alemanha e tal. Fez o pagamento certinho e foi para o aeroporto, porque inclusive o produto já estava lá no aeroporto. Eles tinham desembarcado lá e lá ele iria embarcar no aviãozinho. Aí tá embarcando, ele estava ali ajudando o piloto a embarcar. Chega a moça com dois policiais paraguaios, Polícia Federal do Paraguai. Pediram que ele acompanhasse, ele acompanhou. Chegou dentro de uma sala lá, os caras, olha, o senhor está preso. O senhor pagou com dólares falsificados. Caramba, metade dos dólares eram falsos. Aí ele gelou, eram outros tempos, né? Ele conversou com a moça ali em alemão, falou, olha, né, comprei também, fui enganado, a intenção não era te passar a perna nem nada, mas se eu fizer um cheque no valor para daqui 30 dias, tá tudo bem para você? Você me devolve esses dólares falsificados, eu te deixo um cheque. Ela falou, não, tá bom, a gente aceita. Aí os policiais falaram, se as partes se resolveram, tá tudo certo, né? Aí tá, encheu lá o avião até a tampa de Iloxan e mais um bom tanto de uísque que o piloto queria trazer, que tinha umas encomendas aí nos contrabandos, o piloto queria trazer aqueles uísques. O avião ficou num ponto de peso que não conseguiu decolar, né? Tentaram uma primeira vez, não levantou, ele brigou com o piloto, queria que o cara jogasse o uísque fora, o cara falou que não jogava. Aí o piloto foi lá, mexeu na rotação da hélice, colocou rotação máxima e o avião, com muito custo, levantou o voo. Quando eles estavam chegando já perto da fronteira com o Brasil, o piloto pega no rádio outros comparsas que mexiam também com contrabando, avisando que a Polícia Federal estava fazendo rondas ali na região e estava batendo aviões de contrabandista. Aí ele falou, pô, agora, né? Agora eu vou morrer. Aí o piloto reduziu a altitude o máximo possível para escapar de radar, achou um rio e que ele conhecia já, que já era um piloto habituado a contrabando, achou um rio e veio voando ali com a roda do avião, quase batendo no rio, né? Para sair dos radares e tal. E assim eles chegaram ao Brasil com esse Loxan contrabandeado e para ele poder aplicar ali na safra de 79 e salvar ali a lavoura e tal. Então, assim, aventuras que, né? Ah, e daí depois, e ele foi atrás do cara que tinha vendido os dólares falsos, né? E era um cara bandido mesmo. Tanto é que acabou morto pela polícia pouco tempo depois. E incrivelmente o cidadão reconheceu e devolveu o dinheiro para ele, né? Não sei se até com medo daquele alemão maluco também, né? Tipo, mas o cidadão lá, o bandido, devolveu para ele o dinheiro equivalente aos dólares falsos e ele conseguiu saldar a dívida lá com a fornecedora.
É legal tudo isso e a transformação que ocorreu e levar a agricultura, principalmente plantio direto para outras partes do Brasil, né? Para a gente ir até indo para os finalmente, a questão que ele, com o filho dele agora já, buscando novas fronteiras agrícolas também, tentando ir lá para o Mato Grosso, e acabou fazendo uma coisa que ninguém esperava, que era vender o berço, vamos dizer assim, né? Além, claro, dos problemas de saúde que ele teve, pagar o tratamento e tudo mais, mas vender o berço do plantio direto, que era a Renânia, né?
É, isso aí doeu muito pro seu Hart. Isso aí foi o que doeu. Doeu de verdade. Assim, ele se não fosse a doença, acho que ele não teria, né, ter que vender a Renânia, né? Porque eles tiveram uma incursão mal sucedida no Mato Grosso, do ponto. Arrendaram uma grande área de terra lá, que era de terra degradada, corrigiram, então assim, investiram barbaridade ali e não deram sorte com o clima, né? Deram baita azar com o clima, que também faz parte da agricultura, né? Causou algum endividamento. Mas nesse momento, o seu Herbert estava com um problema muito sério de coluna. Ele passou por 8 cirurgias de coluna, né? Então você pegar um cara que sempre foi ativo, né, que andava, que percorria, que ia para todo canto e vai ficando limitado. E o problema de coluna te causa dor, te limita mesmo, né? Limita muito mesmo, né? E ele foi para cirurgias particulares em São Paulo e até na Alemanha, e isso custou muito caro, né? Então ele vendo essa limitação dele, que já não conseguia ter mobilidade, dor, e não achava resultado no Brasil, foi onde ele decidiu vender a Fazenda Renan, né? E isso realmente doeu demais, assim, pro seu Herbert Bach. Ali era um lugar que ele amava, era o berço do plantio direto. Mas ele não ficou amargurado, não. Ele soube se sair dessa, assim, muito bem, né? Ele teve só, a gente pulou um pedacinho aqui, mas é legal falar, né? O seu Herbert, ele, né, teve 3 filhos aí, o Wieland, a Marie e o Johan, né? O Wieland morreu, né, criança ali no começo da adolescência, uma coisa dolorida, barbaridade, cara, caiu do trator passou por cima, aquelas coisas que acontecem no campo, né, foi um momento difícil pra ele, difícil mesmo, tal. Mas o Johan continuou na agricultura, formou-se engenheiro agrônomo, e a Marie hoje é uma das maiores especialistas do mundo em minhoca, né, curiosamente, né, essa coisa da minhoca, que o clube da minhoca, a minhoca é o símbolo da federação, é um símbolo do Brasil Direto, e ela especializou-se em minhoca, ela é bióloga, né? Então o seu Bart tinha muito orgulho de tudo isso, de toda a história. E até o fim, até o último ano, participando dos congressos, participando dos eventos, de cadeira de rodas, né? Precisando de auxílio dos outros, mas até o último momento, assim, esse apóstolo mesmo, né? Do plantio direto. O que pudesse fazer. Quando ele estava com 80 e tantos anos, falava, seu Bart, vamos ali em Roraima dar uma palestra para 5 pessoas de plantio direto, ele ia. Ele topava e ia, porque era um sacerdócio mesmo. Ele realmente era apaixonado por isso.
E eu acho que um dos pontos mais bacanas, o que me dava um aperto era que tu ia lendo o negócio, mas eu esperava um momento e assim, não, agora ele vai ficar tranquilo da vida dele, né? Vai melhorar as coisas.
Não, cara.
Era só problema e problema, né? Mas um ponto positivo de tudo isso também é que ele conseguiu ter o reconhecimento também por todo esse trabalho, né? Por todo esse desenvolvimento. Ele foi inúmeras vezes reconhecido por isso, homenageado também, né? Então eu acho que isso é um ponto que muitas vezes no Brasil, de forma geral, em outros locais talvez também, que muitas vezes as pessoas são reconhecidas só posterior depois que partem para outra, que aí são reconhecidas realmente, né? E no caso do Bart foi diferente, ele foi reconhecido já durante o período de vida, por todo o trabalho, pela parte do plantio direto, que até hoje a gente tem um desafio ainda gigantesco ainda pela frente para melhorar em plantio direto, realmente fazer uma rotação de cultura, fazer o sistema realmente como se deve ser feito. Então tem muito ainda a ser feito, mas foi uma jornada, foi uma trajetória extremamente importante, né?
Sim. Na primeira edição, o seu Herbert estava vivo ainda, né? E auxiliou em todo o desenvolvimento, não foi posterior à morte dele a primeira biografia, né?
É, exatamente. Assim, alguns autores, como Rui Castro, por exemplo, ele defende que a biografia você tem que fazer depois que o cara morre, né? Porque é só quando ele morre que a história dele está completa. Eu até concordo, mas assim, no caso da biografia do seu Bart, não era só contar a história dele, a gente estaria contando grande parte da história da agricultura do Brasil, né? E a gente precisava dele junto. Ele, várias vezes os filhos já tinham feito essa proposta para ele de fazer um livro e ele falava que não, que era para fazer depois que ele morresse. Mas a Marie muito bem conseguiu convencê-lo de que era importante ele participar, porque ele tinha muita coisa para contar, né? Poxa, eu passei horas e horas e horas e horas sentado com ele, né, gravando tudo isso. Então, são histórias que se ele não tivesse ali para contar, outras pessoas nos contariam também. Ah, uma vez lá com o Herbert. Mas ele pôde testemunhar tudo isso, então acho que o livro ficou muito bom nesse sentido.
Se tu comentou antes que ele dava explicações longas, eu fico pensando a quantidade de conteúdo que gerou para criar o livro, né?
Muito longo, foi bem difícil, foi um trabalho bem difícil de fazer. Assim, sou jornalista já faz algum tempo, já entrevistei muita gente, mas o seu Bart realmente foi a pessoa mais difícil de entrevistar, porque ele é muito inteligente, era uma... Engraçado isso, né? É o cara da terra, o cara agricultor, é o cara, o mecânico, mas que lia demais, lia muito. Ele era um entusiasta do Humboldt, né? Que é um dos grandes filósofos. Lia muito, lia jornal, lia revista todo dia, livros. Então, puta, era um cara que tinha explicação filosófica para qualquer coisa. Olha, era difícil chegar no nível intelectual dele, viu? Muito difícil mesmo. Ele podia ter um... Quem via assim falava, um caipirão. Mas o nível intelectual do seu Herbert Bartz era uma coisa absurda.
E é interessante que a gente pega tanto méritos a você também de... da forma que foi escrito o livro, né? Mas é um livro que tu é quase ruim tu começar a ler ele sem tu ter muito tempo pra tu ler ele. Porque ele é um livro que te prende tanto e tu quer continuar lendo, não quer parar de ler, né? Até o Emerson Borg ali comentou conosco, que é um pesquisador da Embrapa, que ele primeiro começou a ler o livro e começou a marcar as páginas com uma nota de 10 pila, né? Porque foi sofrido a vida do seu Bartz. E ele basicamente leu o livro em 2 dias. Duas pegadas, ele leu o livro inteiro, né? Que eu também fiz. Porque realmente é um livro que tu lê e tu não vê o tempo passar, porque a história é muito interessante, tá totalmente ligado com o nosso agronegócio, com todo o desenvolvimento, que nem tu comentou, de toda a agricultura moderna que a gente tem hoje, que transformou o Brasil, transformou o Brasil lá da década de 50, pegando de exemplo, né? De um país que importava boa parte do seu alimento para chegar hoje que a gente alimenta mais de 1 bilhão de pessoas no mundo. Então, todo esse desenvolvimento, essa história e trazendo os detalhes de como isso aconteceu, que nem o Eduardo comentou, com algumas fotos retratando também todo o desenvolvimento agroecológico também que está ligado nisso. Então, é um livro realmente fascinante para se ler e que deveria ser leitura obrigatória em todos os cursos de agronomia e... enfim, de agrárias, no meu ver, porque realmente mostra o desenvolvimento, e isso falta muito a gente ter nossos heróis nacionais, né? E acho que o livro conseguiu fazer muito bem isso em transformar, em mostrar o herói nacional, principalmente para a agricultura, que é o seu Herbert. Né?
Ah, sem dúvida. E um outro ponto, quando no dia que chegou o livro aqui pra nós, a gente gravou, como é que era o nome do cara que a gente conversou aquele dia? Que falou de botar a nota de 10 reais nas páginas.
Emerson
isso, Park? Isso, o Emerson, daí ele comentou pra nós, pessoal, vocês têm que ler esse livro. E daí quando ele mostrou o livro, falou, não, mas chegou hoje pra nós esse livro aqui. E é um livro, assim, ó... É um livro bonito, porque o nome dele, O Brasil Possível, já é um título impactante. E a frase de trás que tem, né, atrás do livro também é muito boa. A natureza não aceita propinas. Então, assim, essa ó, é quando eu comecei a ler o livro, começou a entrar naquela parte da história, da Segunda Guerra Mundial. Eu pensei que ia ler um livro sobre o plantio direto. Mas não, ele realmente é envolvente contando essa história. Então, olha, é um livro que realmente vale muito a pena mesmo que o pessoal leia esse livro mesmo.
Eu fico feliz com as palavras de vocês, assim. Essa é a segunda edição, né? A primeira edição saiu em 2018. O seu Herbert Bartz, ele morreu em 2021, 29 de janeiro de 2021. Então, e a primeira edição foi publicada em abril de 2018. Então, ele vivenciou tudo aquilo... O Brasil Possível é um título que ele escolheu. O título que eu havia dado era Plantando na Tempestade, mas...
Sim, é bom.
Eu gostava do título, mas ele trocou, porque... porque ele realmente acredita muito no Brasil, acreditava muito no Brasil, muito na agricultura do Brasil, que a gente pode produzir muito, muito, muito mais do que a gente produz sem ter que desmatar, sem ter que abrir mais terras. Ele acreditava muito nisso mesmo, assim. E o seu Bartz gostou do livro, que isso que me deixou mais feliz, porque realmente não era fácil agradar ele, não, cara. Não era, né? Se ele não gostasse, ele já te falava que não gostou mesmo, né? Então, assim, ele gostou do livro, e aí a gente participou de vários lançamentos, né? Paralelo a esse livro, teve também um livro infantil, né, voltado para as crianças, contando a história dele para as crianças, que é o Mistério do Ribeirão Vermelho. Agora saiu uma continuação e tal, mas aí o Mistério do Ribeirão Vermelho, a gente viajou por aí lançando também, e até teve um encontro com a então ministra Tereza Cristina em Cascavel, que elogiou muito ele ficou muito contente. Então, assim, eu acho que o seu Herbert, ele merecia ter ficado muito rico de grana. Não ficou, mas esses reconhecimentos, assim, foram muito importantes para ele. Ele virou doutor honoris causa aqui da Universidade Estadual de Londrina, com muito mérito, porque todo ano a universidade tirava dois dias, um dia inteiro, aliás, para os alunos de agronomia terem uma aula com o seu Herbert Bartz. De manhã era aula teórica, ele ia até a universidade, e à tarde era aula prática na fazenda dele. Isso durante muitos e muitos anos ele deu essa aula, e a universidade depois esse reconhecimento, dando o título de doutor para ele, apesar dele não ter formação acadêmica. Então, ele ficou realmente muito contente com todo esse reconhecimento.
Acho que foi o primeiro lá da faculdade a receber sem ter uma graduação, né?
Ah, eu não me lembro agora disso, com certeza, assim, para afirmar, mas realmente foi, para ele foi muito importante. Acho que de todas as homenagens que ele recebeu, acho que foi a que deixou ele mais contente. Porque, assim, ele ansiava muito por esse reconhecimento da academia. Não esse reconhecimento, vou dizer, essa parceria. Porque, veja bem, o sistema plantio direto, né, desse jeito que ele começou no Brasil, foi a lógica ao contrário. Porque primeiro a pesquisa vem, os pesquisadores vêm, depois chega no agricultor para ele implementar. Dele foi o contrário. Primeiro o agricultor fez e depois a pesquisa foi atrás, né?
Exato.
Pra ver como funcionava aquilo ali. Então, assim, o IAPAR fez um trabalho incrível, a Embrapa fez um trabalho incrível, incrível, incrível. Mas ainda dentro dessas instituições, havia alguns pesquisadores que não iam muito com a cara dele, né? Por causa desse caminho inverso. Ele teve algum embate com alguns. Então, por exemplo, quando ele virou lá conselheiro da Embrapa Trigo, pô, aquilo foi maravilhoso. Tanto é que naquela época, você sair de Rolândia e ir a Passo Fundo, não tinha essa tecnologia que a gente tem hoje, né?
O cara é uma jornada.
Tinha que ir presencial na reunião, e ele ia, né? Fazia questão de ir nas reuniões sem ganhar nada, né? Era conselheiro não remunerado, porque ele queria ter a ciência ao lado dele, ele queria ter a academia ao lado dele. Teve brigas históricas dele com a academia que, se tiver tempo, outra hora a gente fala, mas Ele gostava disso.
Não, muito bom. E convidar, né, William, para tu convidar o pessoal também a ler esse livro. A gente já comentou que, para mim, é uma leitura obrigatória, que deveria ser, né, que a gente, infelizmente, dentro dos cursos, principalmente de graduação, ou, enfim, dos cursos de agrário, a gente tem essa deficiência em saber a nossa história e saber a importância dela. Mas pedir para tu também convidar o pessoal aí para ler o livro, se informar mais sobre a vida do seu Herbert e todo o desenvolvimento que ele fez.
Não, leiam, pessoal, vale muito a pena. Essa segunda edição, ela está disponível na Amazon, então você entra lá e compra, e eles entregam em qualquer lugar do Brasil, né? É fácil, você paga parcelado lá no cartão de crédito e tal. A primeira edição esgotou-se, não tem mais. Até quem tiver daqui a um tempo vai valer bastante dinheiro, porque virou rara a primeira edição.
Quem tivesse autografada, não sei se Nossa, ele chegou a autografar
sim,
também livro.
Sim, muitos, no lançamento principalmente, ele autografou muitos livros. Então, assim, a primeira edição esgotou-se. A gente fez a segunda edição, aí, já depois da morte dele. Né? Então, aí já contando também o que aconteceu de 2018, né? Quando lançou a primeira, até a morte do seu Bart. A segunda edição aumentou 100 páginas. A segunda edição, ela é 100 páginas maior do que a primeira edição. Né? E é um livro capa dura, um livro bonito, é um livro assim para ter para sempre. Né? Então, quem puder, compre. Não é porque eu escrevi, não, mas é que a história é muito boa mesmo. É um livro de 334 páginas e as pessoas vão aprender e tomara, né, que além de conhecer a história do seu Bart, que acho que o que ele ia ficar mais feliz é melhorar o sistema plantio direto, né? Primeiro, quem é da cidade que não planta nem cebolinha, aprender a valorizar o agricultor, né? Aprender a valorizar o homem do campo. Não é mole produzir alimento. E segundo, quem é do campo e quem é produtor, fazer ainda com mais carinho, com mais capricho, valorizar o solo, né? A comida que produz ali é sagrada, né? Então ele foi um cara que passou fome, ele valorizava ali cada grão de arroz, cada grãozinho de soja, de trigo, de milho que produziu.
Não, perfeito. E então, agradecer também, William, tu ter aceito participar conosco, conversar aí sobre essa história tão cativante, tão heróica, podemos dizer assim, né? Tu disponibilizar teu tempo para conversar sobre isso. Para nós, fomos muito felizes de poder conversar com quem teve a oportunidade de ouvir todas essas histórias em loco também, pegar a mais histórias, além das que estão nos livros, né, que nem tu comentou e explicou algumas aí pra nós, convidar o pessoal também a realmente procurar o livro, é um livro muito bom, que vale muito a pena a leitura, é um livro que tu não quer parar de ler, assim, parece que é aqueles que tu chega no final, tu quase dá vontade de parar de ler pra não acabar o livro, né, mas é realmente uma leitura, no meu ver, obrigatória para quem é do agro e para quem não é também, que nem tu comentou, para realmente ver a grande transformação do agronegócio brasileiro e toda a tecnologia e desenvolvimento que foi feito ligado com práticas ambientais, que isso é muito retratado no livro também, toda a parte que é trazido da importância de manter, sim, toda essa questão da fauna e flora, né, preservada também.
Acho que isso é muito... Fixação de carbono no solo, a gente não falou nem 2%, né, do que daria para falar, até dos ganhos ambientais do sistema plantio direto, mas quem lê o livro vai poder ver tudo isso.
Exatamente, então o livro ainda tem muito mais do que a gente conversou aqui, né, existe...
Muito mais!
Muito mais! É difícil, agora a gente tá uma hora e pouquinho gravando já, a gente falar das 334 páginas aí que estão dentro, com histórias muito fáceis de ler, mas ao mesmo tempo muito densas também, com muita informação e um grande desenvolvimento que teve em tudo isso. Então, gostaria novamente de agradecer a tu ter aceito participar, dar os parabéns por ter conseguido ter escrito de uma forma tão simples um conteúdo tão denso para qualquer um conseguir ler, entender de uma forma fácil, em capítulos pequenos, que também é uma coisa importante, no meu ver, para não ficar uma leitura cansativa, né? Então, acho que tu foi muito feliz com toda essa forma de transformar o conhecimento, transmitir o conhecimento, né? E conseguir fazer com que qualquer um, entendendo o agro ou não, consigam pegar essa obra e realmente entender todo o desenvolvimento que está por trás dela. Inclusive, vamos deixar no link da descrição aí o link, então, da Amazon, provavelmente. Onde
deixar
é que
na
mundo...
descrição o link.
Deixar na descrição o link, então. Com a questão para fazer a compra, então, do livro e ter como acessar ele. E novamente, acho que é uma leitura obrigatória e meus parabéns por conseguir ter escrito de uma forma tão acessível e de tão fácil leitura.
No imagina, mais... eu que agradeço, muito e parabenizo vocês pelo projeto aí do Agro Depende. Parabéns, vida longa esse projeto, que só cresça. Vocês também prestam um grande trabalho aí pro agro do Brasil e fico orgulhoso de participar, orgulhoso mesmo, né, grato. É uma missão que eu tenho aí de continuar contando as histórias do seu bar e sempre que possível farei.
É um show de bola e já fico convite para outros episódios, quem sabe fora do prosa em si, né? Mas falando, quem sabe, sobre outros assuntos ligados no ar que a gente pode também trazer e explanar aí pro nosso público. No mais, gostaria de agradecer novamente, convidar todo mundo a ouvir nossos outros episódios, nossos outros prosas com o autor também. A gente tem vários novos episódios que vão trazer, inclusive com a história do Nono Pereira, né? Então, um episódio futuro aí. Convidar todo mundo também a seguir nas nossas redes sociais. E por hoje era isso. Até a próxima, pessoal!